passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
O Brasil é conhecido por sua enorme biodiversidade. Um país realmente continental, com paisagens naturais bem diferentes umas das outras. Porém, há algo em comum quando falamos dos biomas brasileiros. Ameaçados por interesses econômicos ou pela explosão populacional, eles pedem socorro. Conheça na reportagem que começa agora os riscos que correm os 5 principais biomas brasileiros: Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pantanal e Caatinga. E saiba também o que pode ser feito para garantir a manutenção desse patrimônio brasileiro. Começamos com a Mata Atlântica, o bioma mais devastado de todos. É ele também o que possui a maior biodiversidade do mundo. Vamos acompanhar na reportagem de George Cardim.
Quando o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em abril de 1500, a primeira coisa que ele avistou foi a Mata Atlântica, imensa, imponente e exuberante, com seus mico-leões, bichos preguiças, papagaios, orquídeas e jequitibás. Com o nome de uma de suas árvores, ele batizou o novo país, pau-brasil. Já na primeira semana, a esquadra portuguesa derrubou alguns troncos para esquentar a comida e construir a cruz para a primeira missa, em um domingo de Páscoa, na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz de Cabralha, no sul da Bahia. Daí em diante, o desmatamento não parou.
E nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata, haja vão matar, tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica, floredo secular, impossível replantar.
Em 5 séculos de exploração econômica e ocupação humana, o bioma brasileiro mais devastado foi reduzido a cerca de 10% de sua área original. Os números da Mata Atlântica são superlativos. A vegetação se estende pela faixa litorânea, desde o Piauí até o Rio Grande do Sul, passando por 17 estados em 3.400 cidades. Na região, moram 7 em cada 10 brasileiros, responsáveis por 80% da riqueza produzida no país. Também é considerada pela ONU como um dos hotspots do planeta, uma das maiores áreas de biodiversidade do mundo ameaçada de destruição, com mais de 20 mil espécies de plantas, 850 de aves e 720 tipos de anfíbios e peixes, como explicou o diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani.
Mesmo reduzida a tudo isso, ela ainda tem uma das maiores biodiversidades do planeta, espécies endêmicas, espécies que só existem aqui.
Suas florestas tropicais, matas de araucárias, mangues, restingas e brejos também serviram de cenário e inspiraram escritores, autores de novela, músicos e pintores de diferentes sotaques, como Jorge Amado, Benedito Rui Barbosa, Rugendas, Chico Buarque, Chico Science. No documentário Visão do Paraíso, o maestro Antônio Carlos Jobim revelou que toda a sua obra foi inspirada na Mata Atlântica, que ele chamava de Floresta Mágica.
A decorrência, a música toda que eu fiz, é uma decorrência da Mata Atlântica, né? Da Floresta Atlântica.
A peroba do campo é o nó da madeira, caingá, candeia, é uma tita pereira.
Parlamentares e ambientalistas apontam avanços na legislação e lembram que o Congresso Nacional já aprovou leis que buscam preservar suas riquezas naturais e revitalizar suas áreas degradadas. A principal delas foi a inclusão do bioma como patrimônio nacional na Constituição de 1988. Também citam a Lei da Mata Atlântica de 2006, que protege as áreas remanescentes, valoriza quem preserva e cria um fundo de restauração. No mesmo sentido, uma medida provisória, aprovada em maio de 2018, cria um fundo para compensação ambiental. Os recursos arrecadados vão financiar a criação de áreas de preservação já previstas e ajudar na manutenção dos parques e reservas já existentes. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, destacou que a iniciativa beneficia as unidades de conservação na Mata Atlântica e incentiva a educação ambiental e o ecoturismo.
O Parque Nacional da Tijuca e o Parque Nacional do Iguaçu, sozinho, esses dois parques recebem por ano aproximadamente 4 milhões e 500 mil pessoas, brasileiros e estrangeiros, para conhecerem esse potencial, essa biodiversidade extraordinária.
Mas mesmo com a legislação existente, os senadores reconhecem brechas e denunciam a falta de fiscalização. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lamentou a situação dramática do Rio São Francisco, que recentemente secou pela primeira vez em sua nascente, na Serra da Canastra, em Minas Gerais.
O homem, com a sua mão, com o seu machado, com o seu serrote, desmatando as margens e provocando o assoreamento dos afluentes e da calha principal, além da erosão e da contaminação pelo esgoto. A Mata Atlântica pode caminhar com a matança das árvores, a mesma coisa.
Além do assoreamento dos rios, os senadores apontam que a derrubada da floresta nativa reduz o volume de chuvas, altera o clima e prejudica o abastecimento de água na região. Os parlamentares também debatem e analisam uma série de projetos para manter as árvores em pé e revitalizar as áreas degradadas. Entre eles, uma proposta de desmatamento zero, que proíbe o corte de florestas nativas no Brasil, encaminhada ao Senado com a assinatura de 1 milhão e 400 mil brasileiros e o apoio de organizações e movimentos da sociedade.
A água clara desce a cachoeira, bate como bate o coração da mata.
O Cerrado é o segundo maior bioma do país e está presente em 24% do território nacional. Mas a área já perdeu quase metade de sua cobertura original, principalmente a partir da década de 1940. O bioma é fundamental para a distribuição das águas que vão nutrir diversas regiões do país. Vamos saber mais na reportagem de Maurício De Sante.
As cachoeiras, rios, córregos e lençóis freáticos que correm nas regiões mais altas da área central do país fizeram com que o Cerrado ficasse conhecido como a grande caixa d'água do Brasil. Mas esse apelido não vem só daí. Quem explica é o pesquisador da Embrapa Cerrados, Felipe Ribeiro.
Temos áreas aí com 1.600 metros, 1.700 metros, 1.500 metros, onde a chuva cai e depois ela vai drenada para os lugares mais baixos. 70% da água que circula, né, na bacia do Rio Paraná nasce aqui no Cerrado. Mais de 95% da água que circula no Rio São Francisco, ela nasce no Cerrado.
Daí a importância de se preservar e conservar o Cerrado. Mas essa área já perdeu quase 50% de sua cobertura original, como lembra o professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, Henrique Leite Chaves.
Até 2010, nós tínhamos mais ou menos 50% do Cerrado já desmatado, sendo substituído por lavouras, pastagens e outros tipos de uso não naturais.
Esse uso não natural vem de um modelo de ocupação do solo adotado pela agricultura e pecuária a partir da década de 40, quando houve um incentivo à ocupação da região centro-oeste. Um modelo que, segundo a senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, mudou drasticamente. O que existe hoje na avaliação da senadora é uma troca. O aumento da área plantada das culturas de soja e milho em quase 15% acontece em áreas anteriormente ocupadas pela pecuária e não em novas explorações.
Mas será que aumentou o desmatamento também? Porque se a área aumentou de plantio, quer dizer que desmatou mais área no Brasil? Não. São áreas de pecuária que estão sendo transformadas em agricultura. Há um tempo atrás, há bem pouco tempo atrás, o Brasil não confinava boi. Eram pouquíssimos casos aonde se confinava bovinos do Brasil. Hoje, nós já temos grandes produtores, grandes empresas que já confinam o gado bovino. E isso faz que desocupe mais terras para a nossa agricultura.
Se o senhor me for louvar,
cerrado, eu vou voltar pro meu cerrado.
As taxas de desmatamento do cerrado estão mesmo em queda, como confirma o professor da UNB, Henrique Leite Chaves.
As taxas que eram na faixa de 40 mil quilômetros por ano nas décadas de 70, hoje elas estão na faixa de 5 mil quilômetros quadrados por ano. Esses números ainda hoje, apesar de serem uma fração do que eram há 40 anos atrás, ainda são preocupantes.
A preocupação tem sentido. O professor Henrique é coordenador de uma pesquisa que relaciona o desmatamento no Cerrado à diminuição das chuvas na região. Segundo o estudo, em 40 anos, as chuvas no Cerrado tiveram uma redução entre 8% e 10%.
Nós devemos pensar também em algumas políticas públicas de recuperação do Cerrado, conservação também das áreas remanescentes, digamos assim, alguns incentivos financeiros, né, públicos e privados, para conservar essas áreas remanescentes e reflorestar aquelas outras.
Um desses investimentos virá da regulamentação do PSA, o pagamento por serviço ambiental. Esse instrumento ajuda na conservação e manejo adequado por meio de atividades de proteção e de uso sustentável, através do pagamento para quem presta serviços ambientais. O pesquisador da Embrapa, Felipe Ribeiro, afirma que, além disso, já existem alternativas para uma agricultura mais sustentável.
Esse é o grande desafio que a agricultura tem. Fornecer espécies que consomem menos água, né, e manejo do uso do solo que seja menos, que ajude a conservar esse solo. Atividades como a integração lavoura, pecuária e floresta, os sistemas agroflorestais, que são sistemas que consomem menos água no seu todo, para que a gente possa exatamente isso, produzir espécies que gerem um valor econômico, né?
Os pesquisadores lembram que o Cerrado é uma espécie de floresta amazônica de cabeça para baixo. As árvores podem até ser baixas e retorcidas, mas as raízes são profundas e ramificadas. A vegetação funciona como uma esponja, absorvendo e liberando aos poucos a água da chuva. Por isso, o desmatamento no Cerrado coloca em risco a disponibilidade de água em todo o país.
Muita gente não sabe, mas há cerca de 10 milhões de anos, a Amazônia era uma vasta região de savanas, clima semiárido. E antes disso, chegou até a fazer parte do Oceano Atlântico. Nossa viagem pelos biomas brasileiros continua pelo maior de todos, a Amazônia. Acompanhe na reportagem de Paula Groba.
Com extensão total de 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, a floresta amazônica abriga mais de 20 mil espécies de plantas e árvores registradas, 25 mil quilômetros de rios navegáveis, formando a maior bacia hidrográfica do planeta. A bacia amazônica detém 20% de toda a água doce do mundo. Mas, segundo a professora doutora em desenvolvimento sustentável, Fernanda Benevides, ainda sabemos muito pouco de toda a riqueza que a nossa floresta abriga.
Para se ter uma ideia, hoje os cientistas apontam que menos de 0,5% das espécies da flora do bioma amazônico foram detalhadamente estudados. Ali a gente pode ter, por exemplo, a cura para vários tipos de doença que ainda não foram descobertas.
A riqueza estonteante e misteriosa da floresta amazônica, que também abriga aproximadamente 400 povos indígenas de diferentes etnias, encantou e virou alvo de disputa entre espanhóis e portugueses no século XVII. Desde então, a ação do homem vem mudando a constituição da floresta. Entre as décadas de 70 e 80, o crescimento populacional na região foi de 324%. Segundo o diretor executivo do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães, apesar de o Brasil ter superado períodos de grande devastação da floresta, os cerca de 7 mil quilômetros quadrados anuais de desmatamento ilegal ainda preocupam.
Então o que nós temos que falar, na verdade, é fazer parar o carro antes que a gente atinja esse muro, ou seja, aquele ponto em que o desmatamento pode atingir consequências que a gente não consiga reverter mais.
Mas o dragão continua na floresta devorada.
O coordenador-geral de fiscalização ambiental do IBAMA, René de Oliveira, conta que os maiores flagrantes de desmatamento ilegal na floresta ainda hoje têm finalidade de ampliação de área de criação de gado, além da especulação imobiliária.
A gente verifica que cerca de 70% a 80% ele é para fins de abertura, plantio de pastagem para criação de gado bovino. Dentro desse aspecto da criação de gado bovino, a gente consegue dividir ele em duas situações. Uma que é, de fato, o interesse na criação do boi, quer dizer, aquela pessoa que desmatou ilegalmente quer produzir boi naquela área, e outra que foi o plantio de pasto para fins de especulação imobiliária. é o que traz uma grande preocupação.
Chico Mendes, líder seringueiro e ambientalista que trabalhou ativamente nos anos 70 e 80 pela defesa da floresta, inaugurou o debate sobre a preservação ambiental no Brasil, que até então não tinha a atenção do governo. Na visão de Francisco de Assis, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Chico Mendes, Chapuri, no Acre, é preciso modernizar as atividades extrativistas, aliando novas técnicas e sustentabilidade, para que a atividade continue contribuindo para a preservação da floresta.
Enquanto a gente vive da floresta, enquanto nós encontramos na floresta produto para a nossa sobrevivência, a gente não pensa em tirar ela. Então o extrativismo ele é fundamental para ajudar nessa questão da conservação. Eu acho que é modernizar o extrativismo. As alternativas de produção que pode estar compatibilizando essa questão econômica com a questão ambiental.
Apesar de um programa do governo federal de incentivo à cadeia produtiva de 20 produtos do extrativismo da floresta, faltam investimentos e capacitação para essas populações que vivem na região, segundo o pesquisador Braulio Dias, que representou o Brasil na Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU.
O Brasil ainda não consolidou uma estratégia nacional forte numa parceria entre a área ambiental, a área de ciência e tecnologia e o setor de comércio.
A Lei da Biodiversidade, aprovada em 2015, trouxe regras para o aproveitamento sustentável do patrimônio genético e conhecimentos tradicionais brasileiros por meio da regulação do seu acesso. O relator do projeto no Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, diz que o Brasil possui marco legal suficiente para garantir a exploração sustentável da biodiversidade, mas ainda faltam ações na prática.
E na hora que nós fizermos o uso da biodiversidade como uma vantagem econômica para o Brasil, aí sim, nós vamos ter também garantida a preservação.
Na linha de valorização daqueles que trabalham na floresta e a preservam, o Senado analisa um projeto que destina 2% dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios de forma suplementar aos que abrigam unidades de conservação ou terras indígenas. O relator do projeto, senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, explica que a finalidade é compensar estados que preservam o meio ambiente.
Por exemplo, os indígenas, eles podem, com esse recurso, receber um apoio para desenvolver uma economia sustentável. Extrativismo, mais do que isso, por exemplo, o peixe, a pequena agricultura.
Jorge Viana, que conviveu com Chico Mendes, diz que 30 anos após a sua morte, é notável a evolução da consciência sobre a preservação da maior floresta do planeta.
Mas acho que nós não levamos adiante, como ele sonhava, o propósito de uma vida sustentável, de uma harmonia entre homem e natureza e um cuidado maior com a Amazônia que ele amava tanto.
Vamos a um intervalo e na volta a viagem continua pelo Pantanal e pela Caatinga.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.